7 nos Açores. Nas notícias.
Foram detidos mais 5 suspeitos de ligação ao assalto do museu, no Museu do Louvre, em Paris, que aconteceu a 19 de outubro. A correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgado, está a recolher toda a informação, vai atualizar-nos dentro de instantes. Trump diz que foi um encontro de sucesso, o encontro com Xi Jinping, o primeiro entre os dois líderes, aconteceu em Busan, na Coreia do Sul, e teve à mesa as taxas e as terras raras. Não são cortes, explica Montenegro, são orientações de exigência para os gastos em saúde. O primeiro-ministro confirma que deu essa indicação à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.
14 graus no Porto, esta hora 17 em Lisboa, Faro e Ponta Delgada. Funchal está com 19. Edição de Eduardo Maia.
Há indicação a esta hora de que há 5 detidos, 5 novos suspeitos detidos ligados ao roubo de joias da coroa francesa. Pelo menos um dos 5 terá estado no local do crime a 19 de outubro. Detidos 2 outros suspeitos no fim de semana que admitiram o envolvimento no assalto, de acordo com declarações feitas ontem pela Procuradoria de Paris. Rosário Salgueiro, correspondente da Antena 1 em Paris, quais são as informações que consiste recolher até agora sobre estas novas detenções?
Bom dia. Um dos 5 detidos ontem à noite, precisamente à hora em que os 2 suspeitos e agora acusados de roubo em bando organizado e associação criminosa estavam a ser presentes ao juiz de instrução criminal que lhes deu prisão preventiva, a polícia estava em várias localidades da região da Grande Paris a deter estes 5 indivíduos. Um deles, têm certeza os investigadores, também participou no assalto no dia 19. Faz parte do comando de 4 homens muito procurado. Os outros 4 indivíduos são pessoas que, através da análise das câmaras de videovigilância, tem sido um trabalho intenso, intensivo por parte dos já agora quase 200 investigadores, são pessoas que de alguma maneira se cruzaram com estes 3 homens detidos ou fazem parte das relações familiares destes 3 homens. A procuradora e os investigadores acreditam que estas outras 4 pessoas que não estiveram diretamente no local do crime têm dados a dar, têm informações a dar que os leve ao 4º homem e que os leve sobretudo a chegar ao local onde estarão as joias. As joias avaliadas em 88 milhões de euros, mas com um patrimonial histórico incalculável, reiterou hoje a Procuradoria, ainda não estão na posse dos investigadores. Estes homens têm, como os anteriores, 96 horas para serem interrogados na Polícia Judiciária de Paris, já estão nos calabouços da Polícia Judiciária de Paris, e depois, em função daquilo que forem esses interrogatórios, serão presentes a um juiz de instrução criminal.
Rosário Salgueiro, em direto de Paris, a correspondente da Antena 1, com todas as informações que recolheu já esta manhã sobre esta notícia de mais 5 pessoas detidas, suspeitas de envolvimento no assalto de 19 de outubro ao Museu do Louvre, durante o qual foram roubadas as joias, parte das joias da coroa. Vamos continuar a seguir de perto toda a atualização desta notícia. Donald Trump deu uma longa conferência de imprensa nas últimas horas, já a bordo do Air Force One e de saída da Coreia do Sul, sobre o encontro com Xi Jinping. Foi o primeiro encontro entre os dois presidentes em 6 anos. A China cedeu nas terras raras, vai fornecer terras raras aos Estados Unidos durante mais um ano e os Estados Unidos reduziram as taxas sobre os produtos chineses em 10%. De 57%, as taxas passam agora para 47%. Donald Trump classificou, Sara Rosa de Almeida, o encontro com Xi Jinping como um grande sucesso.
A reunião foi incrível, garantiu Donald Trump a bordo do Air Force One. O presidente dos Estados Unidos elogiou Xi Jinping, disse que era um grande líder. Os dois vão voltar a conversar em abril com a nova visita de Trump e mais tarde o presidente chinês irá aos Estados Unidos. Segundo a agência de notícias Reuters, a China concordou em fornecer terras raras durante um ano e em troca Donald Trump vai descer as taxas sobre os produtos chineses de 57% para 47%. Quanto ao fentanil, uma droga sintética com poder prazer analgésico altamente viciante e letal, também há uma descida de 10% nas tarifas. Trump acredita que Pequim vai ajudar.
Ele vai empenhar-se muito nisso, sobretudo com os casos de reincidência. E penso que vão ver ações concretas. Como sabem, concordei em impor uma tarifa de 20% à China por causa do fentanil, que está a entrar no país, o que é uma tarifa elevada. Mas com base nas declarações dele hoje, reduzi em 10%. Ou seja, são 10% em vez de 20%, o efeito imediato.
Ainda foi alcançado um acordo para que a China retome a compra de soja norte-americana, suspensa desde maio no contexto da guerra comercial entre os dois países. O tema da Ucrânia também esteve em cima da mesa.
A Ucrânia foi um assunto muito forte, falamos durante muito tempo e vamos trabalhar juntos para ver se conseguimos chegar a um acordo.
Apesar da grande expectativa, Taiwan não foi mencionado na reunião. O ministro taiwanês dos Negócios Estrangeiros, antes do encontro entre Washington e Pequim, disse que estava confiante nas relações entre a ilha e os Estados Unidos. Donald Trump não tem sido claro em relação à posição da administração face a Taiwan.
São os principais resultados da voz de Donald Trump em relação a este encontro muito esperado entre Xi Jinping e o Presidente dos Estados Unidos. Há também algumas declarações já feitas por Xi Jinping aos meios de comunicação social chineses. O Presidente chinês diz que o comércio e a economia devem ser o motor das relações entre a China e os Estados Unidos. Deixa também um apelo para que os dois países não se deixem cair num ciclo vicioso de vingança. Sentindo-se desafiado por Vladimir Putin, Donald Trump anunciou de madrugada que ordenou o regresso dos testes com armas nucleares nos Estados Unidos, testes que estavam suspensos há 30 anos.
Parece que estão todos a fazer ensaios nucleares, mas nós temos mais armas nucleares do que qualquer outro país. Nós não fazemos testes, já interrompemos isso há anos, mas com outros países a testarem, talvez nós também o façamos.
Declarações de Donald Trump esta madrugada, também a bordo do Air Force One, uma resposta de Washington aos anúncios constantes que têm sido feitos pelo presidente russo sobre o desenvolvimento de novas armas nucleares. Não se trata de um corte, explica Luís Montenegro, é apenas uma orientação de exigência para os gastos em saúde.
A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que, creio eu, merece a compreensão de todos, no sentido de sermos mais eficientes.
Declarações de Luís Montenegro ontem à noite, depois das notícias que correram todo o dia sobre indicações que teriam sido dadas pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde aos hospitais para que cortassem nos gastos a partir do próximo ano. O Primeiro-Ministro admite ter dado uma orientação à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, no sentido de haver mais exigência com os gastos, porque a gestão dos hospitais e dos centros de saúde precisa de eficiência, precisa de obter poupança, explicou Montenegro, para poder pagar a mais profissionais que se dediquem ao sistema público de saúde.
Implica gerir melhor, implica lutar contra o desperdício para podermos ter os recursos de que precisamos para podermos ter uma política retributiva em termos de valorização de carreiras que seja adequada para podermos atrair e reter mais profissionais de saúde no sistema.
Entretanto, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Álvaro Almeida, continua sem dar explicações sobre, afinal, o que é que disse na Assembleia de Gestores da Saúde em Santarém. José Miguel Júdice vai ser o mandatário da candidatura de João Coutrinho Figueiredo a presidente. A candidatura será formalizada no fim de semana. O anúncio foi feito por Coutrinho Figueiredo ontem à noite numa entrevista que deu à CNN Portugal.
Vão ter a oportunidade no domingo, manhã, às 11 horas no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Júdice. Escolhi porque é um homem de espírito livre, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a presidência da EPA, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. Não vou ficar atrás da André Ventura. Aliás, acho que já provei que sou o único candidato que consegue roubar votos consistentemente ao Chega, nomeadamente na faixa mais jovem do seu eleitorado. Qualquer coisa que seja não chegar à segunda volta, digo-lhe já aqui é uma derrota.
João Coutrinho Figueiredo, muito seguro, quer chegar à segunda volta das presidenciais, é a meta para estas eleições. José Miguel Júdice vai ser o mandatário de Coutrinho Figueiredo. Vai começar o Peritório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, arranca hoje e segue até domingo. À Antena 1, o Presidente da Liga, Vítor Veloso, explica como é importante este apoio que é dado por todos os cidadãos. O ano passado foi possível arrecadar 2 milhões de euros que ajudaram doentes com cancro, sobretudo aqueles que têm mais dificuldades financeiras. Vítor, de que há muito mais pessoas que precisam da ajuda da Liga, até porque a Segurança Social não cobre todas as necessidades.
Quando um trabalhador adoece com cancro, não tem 100% de contribuição a nível da Segurança Social, apenas tem 60%, e muitas vezes também os cuidadores também têm grandes dificuldades em exercer a sua metia sendo pagos. Portanto, há sem dúvida alguma uma necessidade muito grande, até porque para a nível nacional, nós temos a noção que apesar de nós termos gasto mais de 2 milhões nesse auxílio direto, pois nós não temos dúvidas nenhumas que há com certeza muito mais doentes carenciados.
Vítor Veloso, sobre esta campanha da Liga Portuguesa contra o Cancro que vai começar hoje e dura até domingo. Passam 30 anos da libertação do Coliseu do Porto, um momento que marcou a história cultural da cidade. Aconteceu a 4 de agosto de 1995, quando milhares de pessoas se reuniram na rua Passos Manuel, no Porto, para impedir a venda do Coliseu do Porto à Igreja Universal do Reino de Deus. Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, António Pinho Vargas tomaram a dianteira deste protesto e a frase ficou na história: o Coliseu é nosso. Reconquistado o espaço cultural para a cidade, 30 anos depois, é tempo de comemorar e trazer de novo um grande concerto, como o que aconteceu na altura, todos pelo Coliseu. Vamos voltar a fita atrás com a ajuda do jornalista Miguel Bastos para contar este momento histórico da cidade e o concerto que vem aí, logo à noite.
Tenho pena porque eu já vim aqui com os meus filhos e agora venho com os meus netos ver os circos e tenho pena.
Há um prenúncio de morte.
Defender o Coliseu é uma seita religiosa.
Lá do fundo de onde eu venho,
talvez tenho da saudade disto.
Os antigos chamam-lhe ralho.
Isto é feito nas costas do povo do Porto.
É pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe.
4 de agosto de 1995.
Eu estava na redação do Expresso.
O jornalista Valdemar Cruz.
Os jornais e a rádio tiveram um pacto crucial, constituíram a grande câmara de eco e câmara de propagação do que se estava a passar.
E o que se estava a passar é que centenas e centenas de portuenses saíram à rua para defenderem o Coliseu. Aos cidadãos anónimos juntaram-se artistas, homens das letras, da cultura, da política.
Todas as sensibilidades políticas e ideológicas. Não houve, desse ponto de vista, qualquer separação.
E depois chegou setembro.
Todos os artistas que estavam disponíveis, quase todos eles se ofereceram para participar nesse concerto.
Amarguinhas, António Pinho Vargas, BAN, GNR, Pedro Brunhosa.
Obrigado, Porto!
Sérgio Godinho.
Isto é um património daqui do Porto.
Todos no Coliseu. É esse o espetáculo que hoje, 30 anos depois, volta ao Coliseu do Porto.
Todos pelo Coliseu, outra vez, logo à noite, 30 anos depois.
Há protestos que valem muito a pena, está visto. Eduardo Maio com as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, noticias.rtp.pt.
Muito bom dia, já são 9 horas e 14 minutinhos. Falamos agora do tempo e do trânsito aqui na...